Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Feliz dia novo. Que bom chegar aí perto de você mais uma vez, só para dizer bem-vinda. Bem-vindo, você faz parte do milagre da raça humana. Eu sei que a gente está ao vivo aqui, que a gente faz rádio ao vivo, mas hoje a construção de audiência é tão multiplicada através das redes, você ouve a hora que você quer. Praticamente muita gente vai ouvir isso pelo podcast, está ouvindo agora pela Rádio Positiva, mas enfim, que bom que você está aí. Não importa que hora marca o seu relógio, que lugar do mundo você está, que lugar do Brasil. Se você dormiu bem, se não, se você nem dormiu ainda, enfim, você dentro das suas circunstâncias, dando esse espaço para o encontro que a gente tem agora. Que você esteja em harmonia com você, que você esteja em harmonia com o mundo. Harmonia é a palavra-chave que a gente vai ter hoje aqui a partir da sugestão da Agenda Atitude, porque você só é livre se estiver em harmonia consigo mesma, consigo mesmo, tem que estar de bem com você. Tem um monte de situações, um monte de encrenca para resolver, um monte de boleto para pagar, coisas para se decidir, dúvidas, questões, inquietações. Mas se você está de bem com esse dom, com esse milagre da vida, eu tenho certeza que você vai achar recursos internos, aí, emocionais, intelectuais e também espirituais, para lidar com as adversidades e tudo vai dar certo. Você sabe que a harmonia é estar dentro do conjunto, é fazer a sua parte. Estar em harmonia não é fazer a mesma coisa que o outro faz, não é nem ter as mesmas ideias. Você sabe que dentro do ambiente da música, a harmonia não se faz com todo mundo tocando a mesma nota, cantando do mesmo jeito. Por isso que você tem vários tons de voz, você tem vários instrumentos com timbres diferentes, cada um faz um movimento, cada um faz um desenho, e esse conjunto de ações, esse conjunto de sons dentro de uma partitura é que compõe a harmonia, que dá sustentação à melodia, aquilo que se quer fazer. Então vamos nessa. Harmonia, que você consiga se harmonizar aí dentro desse ambiente, né? Entre diferenças, e que tudo corra muito bem. Que seja um dia produtivo, nutritivo. Nutritivo é com a gente mesmo, sempre tem papo nutritivo aqui, a gente sempre tem aqui a presença de alguém que tem o que dizer de bom. E hoje eu tenho certeza você vai ficar muito feliz, você que conseguir acompanhar o programa inteiro e multiplicar e compartilhar isso aqui com o nosso convidado. Mas eu deixo essa novidade, não é tão novidade assim que a gente anuncia desde ontem, mas eu deixo para contar agora a Roberta Toledo, que dá o serviço do programa.
Bom dia! Não importa a hora que marca o seu relógio agora, cada um ouve na sua hora no seu país. O importante é que você está aqui agora. Entre notícias importantes e interessantes em destaque, o Papo Nutritivo hoje será com um dos palestrantes mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. Há algumas décadas, ele é um dos mais requisitados em eventos de RH, vendas, congressos e grandes encontros de empreendedores. O senhor do bom humor, da energia, da atitude positiva, um mestre dos mestres, como eu disse ontem. Ele é conhecido como Professor Gretz. Fica com a gente para participar dessa conversa e agora já sabe, compartilha aí com os amigos e ajuda a juntar gente boa nessa rede conectada à boa atitude. Já já eu volto com os destaques.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, Roberta. Hoje, então, daqui a pouquinho, no papo aqui, o Professor Gretz. Olha, tem assunto, tem história. O que esse cara trabalha, o que esse cara já fez por organizações e pessoas, com a sua mensagem, com a sua comunicação, a capacidade de transformação e fixação de conhecimento com seu estilo muito peculiar, muito dele, muito singular. Bom, já disse que a harmonia é a palavra-chave, está na Agenda Atitude, e a Agenda Atitude destaca uma frase de Immanuel Kant: as catástrofes que se abatem sobre as pessoas não são destinadas a puni-las, mas a restaurar o ponto de equilíbrio em sua natureza. Entendeu aí, ó? As catástrofes que se abatem sobre as pessoas não são destinadas a puni-las, mas a restaurar o ponto de equilíbrio em sua natureza. Aqui o nosso lema é Melhor do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. E pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Mas a gente sempre dá uma sobrevoada nas notícias, nos portais importantes, para saber como é que está a temperatura no mundo lá fora, ver quais são as notícias. Novo ministro da Saúde descarta lockdown como política contra o Covid. Pois é, ontem então foi anunciado o quarto ministro da Saúde em apenas um ano. Foi um ano muito complicado para a política, de discussões e tal, mas tem notícias boas também em relação a ontem. Uma delas é a aquisição de novos lotes de vacinas, entregas de vacinas, um lote do Butantan. O primeiro lote está sendo entregue aí também da Fiocruz, produzido aqui no Brasil também. É a contratação de novos lotes, porque a gente já sabe que somente com a imunização o mais rápido possível é que trará de volta essa tranquilidade com segurança para a nossa vida. E também para movimentar a economia, certo? Mas vamos esperar aí que tudo se acerte. Parece que agora a política de vacinação começa a entrar no eixo. Itamaraty anuncia mais 3 voos comerciais extraordinários entre Portugal e Brasil. Pois é, os voos para todo mundo estão controlados. Mourão diz que governo falhou ao não fazer campanha pela máscara e contra a aglomeração. Pois é, é importante o governo reconhecer isso. Minas Gerais amplia restrição a serviços e circulação a partir desta quarta-feira. Passaportes de imunidade contra a Covid ajudam economia, mas ampliam desigualdade. Bom, são muitos os assuntos em destaque nos jornais. Importante é isso, você olha para um portal, olha para outro, depois você firma a convicção para justamente ficar livre com o seu filtro crítico e firmar as suas convicções depois de ouvir opiniões ou tendências diferentes. Aqui a gente destaca notícias importantes, interessantes e que fazem a diferença com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí? Você está de bem-estar com a vida? Se não está, dê um jeito de ficar. Uma maior satisfação com a vida está associada a uma melhor saúde física, psicológica e comportamental. Mas é mais do que isso. Na verdade, uma maior satisfação com a vida está ligada a 21 resultados positivos de saúde e bem-estar, incluindo um risco de mortalidade reduzido em 26%, um risco de depressão 46% menor, um risco 25% menor de limitações de funcionamento físico, um risco 12% menor de dor crônica, um risco 14% menor de aparecimento de problemas de sono, uma probabilidade 8% maior de atividade física frequente, melhor bem-estar psicológico em vários indicadores, incluindo maiores afeto positivo, otimismo, propósito na vida e domínio, bem como menores desesperança, afeto negativo, restrições percebidas e solidão. Embora a satisfação com a vida seja moldada pela genética, fatores sociais e mudanças nas circunstâncias da vida, ela também pode ser melhorada tanto no nível individual quanto coletivamente em nível nacional, disse o Dr. Eric Kim, da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Os resultados do estudo conduzido por ele sugerem que a satisfação com a vida é um alvo valioso para os formuladores de políticas considerarem quando tentarem formular políticas para melhorar os resultados de saúde física, psicológica e comportamental.
Pois é, à medida que nossas nações fazem uma pausa e reavaliam aí nossas prioridades à luz da mudança generalizada causada pela Covid, esse ensinamento, nossos formuladores de políticas têm então uma oportunidade rara e excelente de buscar o bem-estar para todos no mundo pós-pandemia. É o que disse o doutor Kim. E esse assunto tem muito a ver com a pessoa que a gente vai conversar já aqui no Positivity Talks, porque é isso aí. o bem-estar de uma pessoa, que pode ser construído de várias maneiras, mas a partir da própria atitude, da força de vontade, do poder de vontade de cada um, é que faz ele mudar a perspectiva do mundo. Ele trabalha com isso. E a gente aqui sempre tem essa prioridade também, trazer quem tem o que dizer de bom. A gente já tem trabalhado em tantos eventos nesses anos para levar conhecimento, levar essa curadoria, levar convidados para falar com as pessoas, para mudar organizações, para mudar atitudes, mudar práticas, para evolução, para inovação. E agora a gente tem essa oportunidade no rádio aqui também. E a gente tem também a chance de fazer esse programa ao vivo, Feliz in Company, ou desenhar um programa com uma setup totalmente exclusiva sua. Você contrata o palestrante, contrata a nossa produção e está aí a Onion Media para fazer esse trabalho exclusivo dentro aí do seu ambiente. Mas vamos para o nosso diálogo, vamos começar o nosso papo aí?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E como tenho que dizer, e como tem dito de várias maneiras o nosso convidado de hoje, ele é conferencista em todo o Brasil e no exterior. Realizou seminários em grandes empresas e eventos fechados. Já fez mais de 5.500 palestras nos últimos 35 anos. Já foi assistido ao vivo por mais de 1,5 milhão de pessoas, sem contar os espectadores de seus vídeos, os leitores de seus livros, que já ultrapassam a marca de 250 mil exemplares em 9 títulos, em 14 títulos, digo, é conferencista brasileiro mais requisitado para convenções de vendas, entre outros eventos empresariais. Tem como clientes mais de 3.500 empresas e, além de viajar incessantemente, pelo menos antes da pandemia, por todos os estados do Brasil, apresenta palestras também em eventos internacionais, como Expo Business em Nagoya, no Japão, Expo Business na América, em Boston, nos Estados Unidos. Foi citado em pesquisa especial da revista Exame como um dos 10 palestrantes mais contratados pelas empresas brasileiras, 15 vezes na lista Top of Mind de RH, 14 livros publicados. Ô, louco, se eu ficar falando tudo que ele já fez aqui, não vai sobrar tempo para ele contar alguma coisa para a gente. Que alegria ter você aqui, professor Gretz. Um bom dia para você aí, o seu bom dia para todo mundo que está com a gente.
Um bom dia para você, um bom dia para todos. Aproveitando a palavra que você usou de harmonia, me lembrei de harmonização, que é uma moda que existe agora. Quando você escolhe um tipo de carne, alguém sugere um tipo de vinho. Eu acho que na nossa vida, quanto mais nós conseguimos harmonizar, mais felizes nós seremos e mais úteis nós seremos para a comunidade que a gente vive.
Professor Gretz, você é uma referência no ambiente empresarial por causa do conteúdo que você leva. Você é praticamente um evangelizador da boa atitude, do entusiasmo nas organizações, nas equipes. Você tem essa capacidade de comunicação, de falar com o ser humano, e a sua mensagem é muito legal. Eu te acompanho há tantos anos. A sua mensagem fala com toda a hierarquia de uma empresa de uma vez só. Como é que você descobriu essa comunicação de você fala com a pessoa mais humilde de uma organização e, ao mesmo tempo, que retém a atenção do líder, do CEO dessa organização, com um conteúdo que aproxima os dois?
Eu ilustro as minhas palestras com histórias. E as histórias, elas são amplas, porque as pessoas todas que ouvem a história, aí cada um tem até a sua interpretação. Às vezes eu faço uma palestra e no final da palestra alguém fala assim: olha, aquela parte que você falou, assim, 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 eu fico escutando, mas eu não falei aquilo. Mas ele codificou aquilo dentro daquele texto que eu fiz, ele então acaba percebendo. Você falou uma coisa gratificante para mim. Eu consigo, então, contar histórias que eu posso ser útil, então, desde o presidente da empresa até aquele colaborador lá, mais simples, mas que também tem um trabalho digno. E como eu já vivi em todas essas faixas na minha vida profissional, fica muito fácil me comunicar.
Eu queria, inclusive, saber disso. Esse programa aqui, sabe que é um papo. Você tem muito assunto, claro, para falar com as empresas, estratégias, essas coisas todas que você aborda nos seus eventos. Mas aqui, para a gente, é importante também saber do professor Gretz. A gente vê o sucesso de uma pessoa como você, que tem uma reputação, que está aí há décadas mantendo essa reputação. Mas como é que é construir essa trajetória? De onde você veio? De onde você saiu, professor Gretz?
Vou resumir para você. Eu nasci no interior de São Paulo, em Itapeva. Fui agricultor com meus pais até os 18 anos e também fui feirante. Foi a minha primeira escola, foi a feira. Depois eu vim para São Paulo para estudar, fiz o curso de administração e de história, e eu comecei a lecionar já história em cursinhos para me sustentar, e foi ali que eu já fui pegando aquele traquejo de me comunicar, porque o cursinho tem 400, 500 alunos na mesma classe. Aí fui para a Volkswagen, onde eu fui estagiário, depois eu trabalhei no controle de qualidade, fui o presidente de CIPA, e um dia o gerente me disse assim: faz uma palestra para nossos 300 colaboradores aqui dessa gerência. Eu fiz, o chefe dele assistiu, falou: agora você faz para a minha divisão, que é 3 mil, 600 mil, 600 pessoas. Aí veio o Bocma, que é o diretor: agora você faz para a diretoria, que é de 3 mil pessoas. Aí veio o seu Wolfgang Gisauer, falou: agora você faz para a fábrica toda. Nós tínhamos, naquela época, 40 mil funcionários. Eu cheguei dia de fazer 10 palestras de uma hora, falando daquele programa que estava sendo lançado, o Círculo de Controle de Qualidade. Aí um dos diretores da Volkswagen me conheceu lá, ele saiu, me convidou para ser consultor de empresa, fazendo programas comportamentais. A Porto Belo, Santa Catarina, onde eu resido hoje, me convidou para ser diretor de recursos humanos. Eu voltei atrás da mesa para poder ter experiência e depois voltei ao mundo das palestras. Então, quando eu faço a minha palestra, tem o lado de agricultor, o lado de professor, o lado de feirante, o lado de homem de qualidade, o homem de CIPA e o diretor de recursos humanos. Por isso, facilita qualquer briefing que me passarem, eu já vivi algo semelhante.
Você fala com o ser humano, né, Gretz? E o ser humano, seja o presidente da empresa, a secretária, a faxineira, ele acorda para trabalhar e tem um papel. Lá em casa ele deixou filhos, lá em casa ele tem, né, os objetivos, os sonhos da família, e talvez a sua orientação, que tem muita técnica, tem conhecimento, mas você é uma pessoa que olha para o ser humano. O que é que você acha que faz a diferença num ser humano para que ele tenha êxito, para que ele tenha sucesso na sua vida? Não importa o que ele escolheu como sucesso, mas o que, que faz a diferença para a pessoa que está ouvindo agora? Olha, eu vou ser uma pessoa feliz e de sucesso.
A palavra é entusiasmo. O otimista acha que vai dar certo. O entusiasta faz dar certo. Os pessimistas veem em cada oportunidade uma dificuldade. O entusiasta, ele vê em cada dificuldade uma oportunidade. É isso que faz a diferença, porque é fazer isso com o coração. Eu sei que você que está aí na marginal, indo para o trabalho, ou em qualquer local do mundo, indo no seu carro, eu sei que você vai ter muitos desafios. Mas não se esqueça, todos os desafios que você tem, você vai precisar da colaboração da sua equipe e também dos outros colegas. Então, se você já chega com entusiasmo, sei que não é fácil, porque nós deixamos para trás problemas em casa ou trânsito, uma série de coisas, como você falou no começo, os boletos e outras coisas, mas eu tenho que passar entusiasmo para a equipe, passar entusiasmo para as pessoas, passar entusiasmo quando eu pego o telefone. Se você praticar esta palavra, entusiasmo, eu tenho certeza que você será um vencedor. Foi a fórmula do meu sucesso, sair do interior de São Paulo, lá de Itapeva, e chegar onde eu cheguei. Você descreveu o meu currículo, e nada foi fácil, tudo foi com muita luta, com muito trabalho e com muita dedicação. E fechando a sua pergunta, zona de força. Eu descobri qual era a minha zona de força. Minha zona de força era me comunicar, era contar histórias, era ilustrar, e aí eu fui aprimorando. Então você procura se aprimorar na sua zona de força, e se no momento você não está na sua zona de força, dê o seu melhor, porque alguém vai observar você e você vai ter um bom convite para um outro desafio.
Quer dizer, a zona de força, a pessoa tem que encontrar onde é que está o poder ali dentro dela. Todo mundo tem um poder guardado, mas é ela mesma que tem que descobrir onde é que está esse poder. E você ajuda as pessoas a descobrir esse poder com as suas palestras e com seus livros, né?
Eu ajudo e eu sou muito feliz porque as pessoas me mandam e-mails. Olha, aquela palestra que você fez, eu comecei a estudar, estou me formando, queria convidá-la para a formatura. Aquela palestra que você fez, há um testemunho. Eu saí de Itapeva no ano de 1998, assisti sua palestra, voltei para Capão Bonito, saí da minha loja que eu trabalhava como balconista, fui fazer o curso de professora, fui professora, dei aula em Buri, dei aula em São Miguel Arcanjo, depois a minha filha foi para São Paulo, eu fui acompanhar a minha filha para fazer os cursos superiores, e tudo isso eu devo àquele dia, quando assisti a sua palestra lá em Itapeva, no ano de 1900. E 1998. Olha que testemunho, quer dizer, ela voltou transformada, 70 quilômetros de estrada ali, e ela voltou e começou uma nova vida.
Você teve vários palcos, Gretz. Você, pelo que te acompanho, aliás, eu quero aqui agradecer, talvez parte daquilo que eu vim a fazer no rádio foi de observar pessoas como você. A gente conversando outro dia, eu estava lembrando, porque eu sou do rádio, tive uma trajetória no rádio, sou da primeira hora do FM, fiquei um tempo na propaganda. Quando me convidaram para voltar para a rádio, eu já tinha uma outra ideia de fazer rádio e eu estava vivendo muito o ambiente empresarial, onde você sempre atuou, já nos anos 90. Tinha as fusões, a reengenharia, aquela acomodação cultural das empresas. Eu estava ali como mestre de cerimônias, como mediador, sempre convidando alguns especialistas. E você, como é um dos primeiros, né? Você está aí há 35 anos na jornada, eu estava ali assistindo aquilo. Quando eu fui para o rádio, e a gente via que o mundo estava precisando disso, eu acabei levando o seu conteúdo, pegando livros seus que eu comprei de muitos outros, pegava trechos e assinava, eu dava os créditos, tá? E depois eu passei a fazer eventos, quando eu tive a chance de contar com você diversas vezes, você colaborando com aquela proposta que eu tinha de rádio, que era muito nova, não existia esses ventos monstruosos, enormes. E eu, como vinha da área de shows, comecei a fazer eventos no Via Funchal, Tom Brasil, depois Hotel Transamérica, em lugares mesmo tradicionais corporativos, e você sempre esteve comigo, então eu aqui de público quero agradecer a você e a outros palestrantes desses da primeira hora que me deram essa luz também. Olha, eu vi as pessoas magnetizadas, eu vi as pessoas felizes dentro das organizações, e eu falei, mas eu sou do rádio, eu posso levar isso para a rádio. E para isso eu contei com a sua colaboração sempre, que sempre veio para os nossos eventos fora do valor, veio de uma maneira muito de doação para os eventos que a gente criou. Então, obrigado por você ter colaborado para construir essa comunicação que eu desenvolvi nos últimos 20 anos, um pouquinho mais no rádio, que você também me contagiou. É lindo ver o que você faz com um público. E você tem a oportunidade de voltar sempre nos mesmos lugares. Você sobrevive, né? A gente pode pensar que palestrante é moda, tem uma onda aí que todo mundo quer ser palestrante. Mas você, antes de ser palestrante, você tem uma causa, né? Qual é a sua causa, o seu propósito aí fundo que faz você acordar todo dia, Gretz?
Olha, felizmente a minha palestra ganhou um slogan do mercado: quem assiste não esquece, por causa das histórias, e recontrata. Porque todo palestrante, você que é profissional, que está aí agora indo para o trabalho ou está ouvindo em casa, você tem três avaliações, meu amigo, ou e minha amiga. Você não atinge a expectativa, você atinge, você supera. Se você não atinge, você está fora do mercado. Se você atinge, você será até indicado. Mas se você supera, você será indicado e recontratado. Então, hoje, o que sustenta a minha grade de palestras é recontratações. Pessoas que me assistiram na década de 90, na década do começo de 2000, que me assistiram, gostaram. Então, quando eu estou fazendo uma palestra, eu estou pensando assim: esta palestra que estou fazendo agora em 2021 está gerando uma palestra para 2028, se Deus me der vida e saúde. Então, eu tenho que fazer bem feito, porque alguém que está aqui hoje, que é só um supervisor, vai chegar a diretor de uma empresa. Ele vai lembrar da minha palestra e vai me recontratar. Eu sempre trabalhei nessa linha, de dar o meu melhor, e as pessoas percebem quando você dá o seu melhor.
Você, eu lembro de palestras suas assim, quando eu te conheci lá atrás, você também compartilhava com as pessoas uma questão pessoal sua, de mudança pessoal em relação a saúde e a espiritualidade. E era muito importante isso, quando você propunha para as pessoas mudanças usando você mesmo. Você passou por mudanças pessoais, você se impôs alguns métodos, porque quando você fala, tem verdade, né?
Sim. É, eu só cheguei a... Eu tenho 1,85m e cheguei a 120 quilos, 125 quilos. Então, aquilo me tirava a minha mobilidade e eu cheguei à conclusão que se eu continuasse com aquele ritmo, a minha vida ia ser encurtada. Então, comecei a rever os meus hábitos alimentares e eu, em 3 anos, 3 anos, não foi com cirurgia, não, 3 anos mudando os hábitos, que eu cheguei até a casa dos 85, depois fui para 95, e atualmente, ontem, eu fui fazer um exame e a moça perguntou qual a sua altura? Eu disse, 1,85m. E o seu peso? Falei com todo prazer, 82, porque não é fácil você manter, porque ninguém convida você, vem aqui para jogar um xadrez, para nós jogar, ler um livro. É sempre um churrasco, é sempre alguma coisa, e é gostoso, né? Então, a gente tem que estar sempre se controlando. Mas eu mudei toda a minha vida alimentar, faço atividades físicas, né? Agora mesmo, acabando aqui o programa, eu vou dar minha caminhada, os meus alongamentos, e recomendo a todos vocês, quando se fala tanto em imunidade hoje, que é a moda imunidade, o que nos dá imunidade é a atividade física, se mexer e também uma alimentação adequada, e que hoje qualquer local que você entre no YouTube, você encontra pessoas fazendo boas recomendações para você.
Pois é, tem essa facilidade hoje, né? Eu do rádio, de uma certa maneira, eu não via a cara das pessoas, dependia dessa coisa no lateral. Você também, para grandes públicos, antes tinha aquele grupo que te ouvia. Hoje todo mundo te conhece, tinha Instagram, como tem outros conteudistas importantes da área da saúde, alimentação, nutrição. Então a pessoa não pode nunca mais dizer que ela não tinha informação nesse tempo que a gente vive. Ela pode não ter atitude. Você trabalha também nesse foco. Tenha uma atitude, não é isso?
Sim, eu tenho uma frase que eu falo, que o momento não é da informação. A informação está aí a todos. É o momento da atitude. Né? Que é isso que faz a diferença. Porque as informações hoje estão... E aí eu tomo a liberdade de dizer para você uma simbologia, para vocês, para você nunca mais vou esquecer, essa simbologia. O nosso mundo atual é de ping-pong, e eu queria convidar vocês a entrar no frescobol, porque no ping-pong eu quero derrotar o colega, eu quero botar uma bola difícil, eu quero tirar uma fina na mesa, porque ganha aquele que derrotar o outro. No frescobol, não. Frescobol ganha quanto mais tempo a bolinha ficar no ar. Então, quanto melhor você passa a bola ou a peteca para o colega, facilita o retorno. É esse espírito de cooperação que nós vamos ter que colocar nas escolas. Veja isso. Bem, se um monge saísse lá do século XIII e viesse para o mundo hoje, ele ia se assustar aí na Viaduto do Chá, ia assustar com as bancas de jornais, ia se assustar com tudo. Só tem uma coisa que ele não ia se assustar, porque está igualzinho, é a sala de aula. Os alunos todos nesse sentido, o professor na frente, uma mesa e um quadro. Então, quando se fala em educação do futuro, a escola do futuro, que já é, não é do futuro, tem que ser de ontem, a cooperação. Nós temos que ensinar para as crianças a cooperação, porque isso que vai preservar o planeta, é isso que está fazendo hoje. Por que cada 15 dias tem um pico da pandemia? Porque faltou cooperação. Eu sei de netas que foram em festas e trouxeram para a avó, para o pai, para a mãe, o vírus. Então, eu quero lançar esse desafio aí do ser frescobol. Eu tenho que passar uma bola redondinha para o outro para que ele me devolva. E não ping-pong de derrota. É de cooperação.
E é legal isso do frescobol. A gente vai fazer um intervalo aqui e volta para o papo, porque... Mesmo quando você recebe uma bola torta, você não acha que foi a propósito, você devolve redonda, né?
Exatamente.
É muito legal. Professor Guedes, como é bom ter a sua experiência, a sua energia, especialmente aqui com a gente no Feliz Dia Novo, já que está faltando para a gente tempo e espaço, já faz tempo de palco, mas a gente vai voltar a isso, tem outras oportunidades de eventos, a gente vai falar disso já já. Só vou fazer uma passada para você tomar uma água, vou dar uma olhada no mundo lá fora, ver como é que está o portal, dar uma passadinha aqui no nosso chat e a gente já volta conversar, então, continuar esse diálogo sempre muito nutritivo hoje aqui com ele, que é o senhor motivação, senhor entusiasmo, o professor Gretz, o doutor Gretz, o mestre Gretz, o guru Gretz. Ele é o grande Gretz que está aqui com a gente hoje pela manhã. Tá tempo bom aí em Santa Catarina? Como é que tá?
Está bom, eu tenho que até colocar o óculos, porque o mar fica dando um reflexo de manhã. Eu falo isso no judiando das pessoas, eu sou paulista, do interior de São Paulo, eu moro aqui por opção. A ilha realmente é muito bonita, eu considero um dos lugares mais bonitos do Brasil, e aqui o tempo está bem agradável. O aeroporto de Floripa dificilmente fecha, é um aeroporto que funciona quase todos os dias. Nunca fecha, fecha uma vez por ano, às vezes passa anos sem fechar. Mas está maravilhoso aqui a ilha de Santa Catarina.
Já voltamos no papo aqui com o professor Gretz, diálogo nutritivo.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
E a nossa palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é harmonia. Diz Isaac Newton: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe, tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Sabe que o Isaac Newton era um religioso, ao mesmo tempo ele é fundador praticamente da ciência moderna, essa da pesquisa, essa do estudo científico, onde se questionou justamente até Deus, porque tudo aquilo que você não pode provar dentro do método científico, você duvida. Mas, ao mesmo tempo, ele era um religioso, é por isso que ele disse essa e outras frases. Ele era um cara bastante tradicional, embora tenha mexido com a concepção de mundo que se tinha até então. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a última e mais elevada descoberta. É isso aí, Isaac Newton sempre aqui trocando ideias sem perder a notícia. Vamos dar uma olhadinha nesse chat aí, resolver agradecer aí você que com a gente todos os dias constrói esta rede conectada à Boa Atitude. Você que acorda para trabalhar com disposição, com alegria, com vontade, sabe que vai ter muitos obstáculos, muitos desafios, mesmo em tempos de pandemia, né, Ricardo Chapre, né, Xerapi, eu sempre erro o seu nome. Você precisa vir aqui um dia bater papo, ele é consultor também, homem de comunicação e propaganda lá de Curitiba. Rubens Lopes, dessa rede que transmite a gente também. Rosimari Plácido, Bahia. Paulo Montini, Isa Cristina, que privilégio ter o professor Gretz. Tanta gente que se comunica com a gente não consegue falar o nome de todo mundo, né, Laodiceia? Mas que bom que você está aí. Bom você que chega através do podcast, no YouTube, no Instagram, seja lá o meio que você usa para acessar esse conteúdo. A gente sempre tem papo, sempre tem ser humano, sempre tem coração, sempre tem alma em tudo que a gente faz. E ficamos também de olho, né? Como é que está a temperatura lá fora, como é que está o mundo de notícias, que a gente tem bons assuntos aqui, diálogo nutritivo. Mas vamos saber como é que está a temperatura. O assunto hoje, Oscar 2021, como assistir a 27 filmes indicados no streaming. Está aqui, portal O Globo, que eu estou abrindo aqui, deixa eu ver, Portal O Globo, principal destaque, claro, o Brasil já comprou 545 milhões de vacinas, saiba mês a mês quando estarão disponíveis. Essa é a melhor notícia do dia, parece que agora engrenou, demorou, né, um ano para a gente engrenar, mas parece que agora a questão aí da vacinação chega logo, e quando chega a vacinação a gente fica mais tranquilo em relação à nossa vida, à vida das pessoas que a gente ama. E também o outro lado que é importante para reativar a economia, que é algo que preocupa também todos nós. Malu Gaspar diz aqui no O Globo: missão do novo ministro da Saúde é manter tudo como está. Isso do ponto de vista do governo. Merval Pereira diz: Brasil, um país onde as soluções parecem as piores que os problemas, são as visões. Medidas de restrição no Rio são fracas e receitas para um desastre, dizem especialistas. Pois é, muita gente pensando nessa realidade nas notícias. Leia um portal, leia outro, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E se você olhar nas outras páginas, sempre tem boas notícias. Daqui a pouquinho a gente abre um portal aqui só de notícias boas, porque a maior parte do tempo tem gente do bem, de verdade, como você, que está fazendo a diferença. Agora quem destaca o assunto é Roberta Toledo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E essa aqui, olha, um casal ucraniano que se cansou de discutir está tentando consertar seu relacionamento interminável, algemando as mãos por 3 meses e documentando suas experiências nas redes sociais. Ele se chama Alexandre, tem 33 anos e é vendedor, e ela chama Victoria e é esteticista de 28 anos. Eles começaram o que chama de experimento no Dia dos Namorados e desde então ganharam milhares de seguidores no Instagram. Foi ele que teve a ideia depois que Victoria disse que queria terminar com ele. Victoria recusou a princípio, mas acabou mudando de ideia. Há quase um mês, nenhum dos dois tem espaço pessoal e fazem tudo juntos, desde compras na mercearia até pausas para cigarros. Decidi que será uma experiência interessante para mim, que trará à minha vida novas emoções brilhantes que eu não tinha antes, ela disse. Agora, eles postam imagens suas no Instagram, retratando uma coexistência idílica com legendas que enfatizam a importância do respeito e da compreensão mútuos. Eles também apareceram em programas de entrevistas na televisão ucraniana. E quanto ao relacionamento, surgiu alguma tensão, mas o casal afirma ter encontrado novas formas de lidar com a discórdia. A resposta do público foi uma mistura de elogios, ceticismo e simples curiosidade. Entre as questões mais candentes está como o casal vai ao banheiro. A resposta: o outro tem que esperar do lado de fora, com a mão permanecendo dentro do banheiro. Eles se revezam até no banho. E aí, você encararia resolver seus problemas de relacionamento ficando grudado o tempo todo com seu parzinho? Conta pra gente aqui no chat.
Essa é boa, hein? Já imaginou uma situação dessa? O cara vai lá, a menina chega e vai dar um pé na bunda dele. Ele fala, não, peraí, tem algum outro jeito. Vamos ficar mais junto do que isso, mais junto, obrigatório. Botar uma algema assim. Olha só, que jeito de reconstruir a relação na marra. A conversa não deu, o entendimento não deu. Olha, você não vai sair daqui até a gente se entender. A gente não se larga. Já imaginou isso? Quando você tem as suas DRs aí. Todo mundo já passou por isso nas suas DRs. Você seria capaz, quando você não quer olhar para a cara da pessoa, que ela, o seu amor passa a ser a pior pessoa do mundo naqueles dias, assim, não, vamos ficar grudado, fazer tudo junto, até ir no banheiro, escovar o dente, precisa se organizar, né? Porque está com uma mão presa. Ou seja, um precisa da mão do outro mesmo para resolver algumas coisas. Pois é, mas foi feito aí uma proposta, e os dois aceitaram, viu? Tentaram uma solução diferente. O que será que o professor Gretz tem a dizer a respeito disso, hein? Vamos voltar para o nosso Positivity Talk?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Cada uma que a gente ouve, né, professor? É, mas enfim, você vê que só que solução esse casal. Pô, não podemos ficar fora. Um não concorda, o outro quer ir embora, então vamos nos grudar. E aí descobre um jeito de aprender a relação. Que é isso?
O que a Roberta falou ilustrou o que eu tinha acabado de falar do frescobol. Porque o frescobol é de cooperação, que nós estamos querendo trazer para as escolas. Agora tem os jogos de tabuleiro, é um jogo que as pessoas participam e não tem ganhador. Ou todos ganham, ou todos perdem, né? É o exemplo, então, da cooperação. E fazendo um gancho com uma das moças que estava nos ouvindo, a Laodiceia, eu lembrei daquelas cartas de Apocalipse, e lá tinha um versículo muito interessante que ia deixar para você que está chegando no seu trabalho, que é o seguinte: Deus vomitará os mornos, ou quente ou fria. Então, quando você chegar no seu trabalho, na sua missão, você tem que, não pode ser morno. Não, tudo bem, mas lá você tem que tomar uma posição, porque até Deus rejeita as pessoas que ficam em cima do muro e que não se decidem. Deus não tolera os mornos. E você falou em espiritualidade, né? Eu falo há muitos anos, assim, usando histórias bíblicas, porque a Bíblia é muito rica em histórias, para poder ajudar as pessoas a formatar a sua ideia comportamental. E eu pude lembrar aí da Laodiceia, de uma das cartas lá, de Apocalipse, que ele fala sobre o morno.
Pois é, você trata, eu também sempre chamou a atenção isso da sua postura, sempre muito alegre, sempre muito humorada, sempre cheia de conteúdo, mas sempre com a proposta de um sentido para a vida, de uma estratégia. E você mesmo, que, né, que estudou muito a Bíblia, você sabe das histórias de determinação de um personagem ou outro, da estratégia que eles desenvolveram dentro das várias lutas que se teve lá no, desde o Velho Testamento, mas nada, absolutamente nada ali se constrói sem cooperação. Então, cooperação é a palavra-chave em tempos de internet, porque o ser humano continua ainda dependendo de conexão humana antes das conexões tecnológicas. É a conexão humana que faz a gente construir uma vida individual, uma família e uma organização, não é, Gretz?
Sim, exatamente. É esse princípio, é fundamental a cooperação em casa, né? Cooperação dentro da família, a cooperação no trânsito. Vou dar um exemplo que você vive: você está no trânsito, o sinal fica verde, mas se você passar, você vai ficar trancando a avenida, aí você espera. Quer dizer, é um simples exemplo de comparação, de cooperação, que talvez hoje você tenha percebido aí no trânsito que faltou para alguém. Então, essa somatória de cooperação sobre todos os aspectos diminuiria um pouco o estresse que nós já temos com os nossos desafios diários. Então, a cooperação, mas precisaria fazer um esforço muito grande, porque quando nós fomos gerados, não teve cooperação do casal, mas a hora que saiu os espermatozoides, não teve cooperação. Um quis chegar na frente, e quem chegou foi você, fui eu, foi aqui a Solange, foi toda a equipe. Ele chegou na frente. Então, a gente já foi concebido assim, que não tem cooperação, tem que ser o primeiro. Então, nós temos que trazer isto. Eu vejo hoje as crianças, quando estão jogando os games, sempre tem um vencedor. E eu estou insistindo nesses jogos de tabuleiro, que eu aprendi agora a apreciar, que não tem ganhador, todas as pessoas estão juntos. E as empresas, eu preciso trazer isso para dentro. Se alguém fizesse um jogo desse antes de uma reunião das 11, a pessoa ia entrar na reunião um pouco mais solto para cooperar. Não, eu vou ajudar, eu vou cooperar, conte comigo, né? E não uma reunião de eu venci a reunião. Não, nós vencemos e nós perdemos. Então, este é o grande a grande sacada desse momento, de que nós temos que rever para o espírito da cooperação.
Ou seja, as pessoas precisam tirar da palavra a palavra competição da cabeça, que traz algo tóxico de disputa, para entrar a cooperação. Tamo junto, né? É isso.
Quando o Gengis Khan, percebendo que eles iam ser escravos dos russos ou dos chineses, ele reuniu lá numa esplanada. Eu estive lá no lugar simbólico que ele reuniu, ali perto do Ulan-Bator, capital da Mongólia. Eu fui de trem lá, só para você ter ideia, saí de Moscou, fui até a China de trem, e lá nesse local, simbolicamente, que é o local onde eles homenageiam o túmulo do Gengis Khan, que é simbólico. Mas tem uma frase que corre pelo mundo, que foi dita por esse mongol: sozinho vamos mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Por que que sozinho vou mais rápido? Porque eu mando e você obedece. Agora, para unir a equipe, eu tenho que ouvir, eu tenho que ceder, eu tenho que negociar. Então, juntos nós vamos mais longe. O Ray, que comprou o McDonald's em 1955, ele dizia, ele fazia os treinamentos do início. Ele falava assim: nenhum de nós é tão importante quanto todos nós somos juntos.
Quer dizer que então você fez aquela aventura que era a Transiberiana, né? Esse
Meu
trem que você
sonho
fez.
foi meu sonho, a
Quantos
professora
dias?
falou da
Duas
escola.
semanas dentro de um trem?
Foram 12 dias, um trem a 60 por hora. Quando a professora disse para mim no primário que tinha a Transiberiana de Moscou a Vladivostok, primeiro eu demorei memorizar esse nome, Vladivostok. Aí eu falei: um dia eu vou fazer. Só que essa viagem não vai até Vladivostok. Quando chega em Baikal, que é a 20% da reserva de água do mundo, ele vira ali à direita, passa pela Mongólia e chega na China. Uma viagem espetacular. Se você que está me ouvindo gosta de trem, meu amigo, vai lá, porque você vai matar à vontade.
Professor Gretz, tem um dos seus livros, um dos 14 livros, você pegou um ponto também, assim, simples, direto, que se chama o óbvio. E você já fez palestras, eu já assisti palestras sua, porque as pessoas, às vezes, não veem o que está na cara delas. O que as pessoas têm que elas não enxergam e não ouvem, mesmo aquilo que vai fazer bem para elas?
É, a primeira coisa que a gente não vê e que agora estamos sofrendo, né? Familiares, amigos, que a gente não dedicou um tempo e que agora eles partiram. Eu queria aproveitar essa sua pergunta para ser solidário com todos vocês que perderam um amigo e que perderam um ente querido. John Donne, que viveu no século 17, ele estava acamado e ele ouvia os sinos badalar. E alguém perguntava para ele assim, quem será que morreu? Porque os sinos sempre anunciam a morte de alguém. E ele disse o seguinte, já bem acamado, nós não somos uma ilha, nós somos um continente. E cada um que parte leva um pedacinho de cada um de nós. Então nunca pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti, meu amigo e minha amiga. Isso foi inspiração para que Ernest Hemingway escrevesse o livro Por que os sinos dobram, e que foi um filme do Gary Cooper, com Ingrid Bergman, onde ele, a cena mais erótica, eles dormindo junto num saco de dormir. Aquilo foi a cena mais que deixou todo mundo assustado, porque nos anos 40 não era permitido nem os beijos, às vezes, nos filmes. Mas voltando, então é isso, quer dizer, esse momento da família, o momento do trabalho, e procurar que a vida nós temos que aproveitar esses momentos. John Lennon dizia, vida é aquilo que acontece enquanto fazemos plano para o futuro. A vida é agora, é nesse momento que você está vivendo aí, meu amigo, minha amiga, em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
Professor Gretz, então, deu uma dica aí de filme, vale a pena, que é literatura, é referência a um poeta do século XVI. Você vai ver aquele filme cult, Achair, sei lá em qual plataforma você vai encontrar Por Quem os Sinos Dobram, com Gary Cooper. Olha só, partir do romance de Ernest Hemingway. Professor, você é conhecido como o palestrante 6D. O que, que é isso aí? O que, que é 6D?
Era até 3D no começo, depois foi para 4, e o próprio os meus colaboradores, os meus clientes, os meus parceiros foram colocando. Então, o primeiro D é dinâmica, porque a palestra é em alta rotação. É em alta rotação. Se você chegar na palestra, entrar na palestra, em um minuto você já está dentro da palestra. Então, a alta rotação. Dinâmica. A outra é direcionada. Eu sempre faço conforme o briefing do cliente. O cliente me liga, faço o seu briefing e eu adapto a minha palestra à sua realidade, do seu evento, do seu momento. É divertida, porque eu sempre conto histórias, eu conto brincadeiras, não piadas, mas causas assim, interessantes. Então as pessoas sempre riem. Eu consigo arrancar o riso da plateia nos primeiros 2 minutos. Quando eu digo assim, eu quero que vocês levem uma coisa para a sua vida, uma só. Eu quero encontrá-los daqui a 50 anos, se Deus der vida para vocês. E nesse momento, toda a plateia ri, porque eu falo, a dúvida é aí ou é aqui? Então, a palestra é divertida, ela é diferente, porque tem esse entusiasmo, tem essa surpresa, até eu me surpreendo, porque a palestra é feita de improviso, e tem essa participação do público, porque as pessoas aplaudem. E quando as pessoas aplaudem, não é o aplauso para a minha pessoa. O aplauso é o amém da igreja. Tocou meu coração. E eu senti, eu percebi. Então, o aplauso é automático. E se 4 pessoas aplaudir, até a turma do WhatsApp lá no fundo aplaude, porque deve ser interessante. E se for um diretor, só ele sozinho puxa a palma, porque formiga e puxa saco tem no mundo todo. Mas voltando aqui ao outro D, ele é duradoura. porque encontrei pessoas vindo do aeroporto que me assistiram há 30 anos atrás e que lembravam da minha palestra. Então, é duradoura. E o último é descomplicada. Você falou isso lá atrás na pergunta. Eu faço uma palestra que aquele senhor lá da recepção, da portaria e também toda a hierarquia vão entender claramente o meu conteúdo. Não tem aquela coisa de o que será que ele está falando, onde será que ele quer chegar. Você sabe o que eu estou falando e você sabe onde eu quero chegar. Então, esse é o 3D, da minha palestra.
Eu colocaria 7D, porque você é demais. Pega tudo isso, é demais a palestra do professor, para já ficar com um número forte aí, número 7. Mas, professor Gretz, é importante essa missão que você tem, esse dom que é a da comunicação, mas não é simplesmente um dom que fica no vazio. Acho que quando a pessoa encontra o seu lugar no mundo e ela exerce, ela tem esse brilho constante, ela não está na moda nunca e ela está presente sempre, porque não é estar na moda, ela não faz parte de uma onda. É o contrário, ela tem um propósito, ela está inserida nas mudanças, ela está falando com todas as gerações. E eu quero te parabenizar e me honrar também por ter assistido você tantas vezes, por ter você aqui nesse papo. E para fechar um pouquinho, eu já te aluguei bastante na manhã para você ir lá para a sua atividade física. Eu queria saber como é que as pessoas hoje te acessam, as suas palestras híbridas, as suas palestras online, porque eu sei que você todo dia tem atividade, sempre estão te solicitando. Quem for te procurar, como é que te acha?
Sim,
Como é?
hoje
Eu estou passando aqui com o
está
endereço.
passando o endereço aí, né? Então,
Tá.
as pessoas podem
Mas
fazer
você
contato,
continua
eu
firme aí com tudo.
continuo, estou à disposição. Esse WhatsApp aqui do escritório, quem quiser conversar comigo pode mandar um oi, eu respondo pessoalmente, eu
Sim.
acompanho meu LinkedIn pessoalmente, todas as ferramentas que eu tenho, eu mesmo administro, tá? Então, estou à disposição. Para conversar, para receber. Ah, eu tenho muitos vídeos, eu tenho mais de 200 vídeos, e Deus me deu o dom de fazer vídeos curtos, abaixo de um minuto. Então, se você quer receber vídeos, dê um oi aí nesse WhatsApp, que a gente cadastra você. Eu tenho só 26 mil cadastrados lá no meu WhatsApp, e
Só.
eu mando, só 26 mil. Está travando, eu não sei que equipamento que eu vou comprar, porque ele está travando, embora essa memória desse equipamento é de 512, mas 26 mil watts é difícil. Então,
É
estou à
bastante, é
disposição de vocês
bastante.
e queria dizer para vocês, assim, que estão aí, querendo uma mensagem para refletir. Guarde bem, a vida não é o que você viveu, a vida é o que você recorda e como recorda para contá-la.
Que
Repito,
maravilha.
vida não é aquilo que você viveu, é aquilo que você recorda e como recorda para contá-la.
Que honra ter você aqui, professor Gretz, o nosso muito obrigado em nome de toda a equipe aqui do Feliz Dia Novo e especialmente em nome de todos os ouvintes que estão aqui com a gente ao vivo. Agora isso aqui é rádio, ao mesmo tempo estamos na rede YouTube, no Instagram transmitindo ao vivo agora, mas o mais importante é que a partir de agora esse programa já vai para as plataformas, todas as plataformas de podcast, que é esse jeito estendido de fazer rádio hoje. E eu tenho certeza, as suas palavras aqui também vão causar muita nutrição, vão trazer muita nutrição para quem teve essa chance e tiver essa chance de te ouvir, como sempre é as pessoas que têm a chance de te ouvir. Muito obrigado, professor Gretz.
Obrigado, estou vendo vários amigos ali, o meu amigo lá que está me devendo um almoço lá no Gaia, em São Bernardo do Campo, está ali falando. Pessoal, lembra aquela frase do Almanaque de Farmácia, que a esperança é a última que morre? Eu queria convidar todos vocês a mudar para dizer, a esperança nunca morre.
É isso aí. Valeu, professor.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Não é demais quando a gente tem a chance de um papo assim de manhã. Por isso que a gente fala que isso aqui é o papo nutritivo, o jeito de começar bem o dia. As notícias você vai encontrar aí na palma da sua mão, as notícias importantes, as notícias terríveis da nossa política, as notícias, as tragédias, mas tem gente produzindo conteúdo bom, tem gente fazendo coisas boas e a gente que pode trazer pessoas para contar sua história, dizer o que é que fazem no mundo também. É muito bom ouvir. A harmonia é a palavra-chave, agenda, atitude. Hoje, diz Doug Floyd, você não consegue harmonia quando todo mundo canta a mesma nota. É isso aí, a harmonia é cada um diferente, mas andando junto, obedecendo algum compasso. É isso que faz uma composição, uma partitura ser grande. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada em um portal agora? Agora, entrando num portal de boas notícias, que a gente sempre consulta todos os dias também, o Razões para Acreditar. Pois é, Rádio Positiva, Razões para Acreditar. É o Só Notícia Boa. É o propósito que a gente tem aqui. Vamos ver o que tem de notícia boa. Que idosa só chega a tempo em hospital para transplante de pulmão graças à ajuda de PMs. Mulher dá à luz enquanto o marido está internado com Covid-19 e internautas se mobilizam para ajudar a família. Brasileira ajuda engraxate de 8 anos e família que passam fome em Angola. Após vender salão na pandemia, homem usa criatividade e constrói barbearia com caixa de pallets. Menino de 7 anos que catava latinhas viraliza e internautas contribuem com vaquinha. Após trabalhar como faxineira para pagar estudos, colombiana vira engenheira da NASA. Conheça a Diana Trujillo. Isso aí você vai ver lá no portal Razões para Acreditar. Só para lembrar você que todos os dias acontecem muito mais notícias boas do que notícias ruins. E é preciso olhar para a notícia boa antes de olhar para a notícia ruim. E também para você, é preciso olhar para a sua força, como disse o professor Gretz aqui, para a sua zona de força e não para a sua zona frágil. É a zona de força que te levanta. E a Roberta traz aí o último destaque de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma obra de arte digital foi vendida por quase 70 milhões na Christie's, na primeira venda por uma grande casa de leilões de uma obra de arte que não existe na forma física. Everydays, The First 5,000 Days, é uma obra digital do artista americano Mike Wickelman, conhecido como Beeple. É uma colagem de 5 mil imagens individuais, feitas uma por dia ao longo de mais de 13 anos. A venda da obra colocou Beeple entre os 3 artistas vivos mais valiosos. O trabalho está na forma de um novo tipo de ativo digital, um token não fungível chamado de NFT, o que significa que é autenticado por blockchain, que atesta sua originalidade e propriedade. O mercado de NFTs disparou nos últimos meses à medida que entusiastas e investidores usam as economias extras para comprar itens que existem online. No mês passado, um videoclipe de 10 segundos com a imagem de Donald Trump caído, também da Beeple, foi vendido por 6,6 milhões em um mercado NFT chamado Nifty Gateway. Para os NFTs, os royalties do artista estão restritos ao contrato. Beeple recebe 10% cada vez que o NFT muda de mãos após a venda inicial. Vários objetos digitais podem ser cunhados como NFTs e negociados como ativos, incluindo arte, itens de coleção de esportes, pedaços de terra em mundos virtuais, nomes de carteiras de criptomoedas e até tweets. Os músicos também estão entrando na onda, com a banda de rock americana Kings of Leon lançando um álbum como NFT.
Cada coisa, isso vale a pena prestar atenção, hein? Antes você comprava um Van Gogh, um Picasso, e a gente achava absurdo como é que alguém paga numa tela, mas uma tela única, a raridade que ele pintou com a própria tinta, enfim, aquela tela, aquele lugar, só existe aquela obra do Da Vinci e tal, então vale milhões de dólares. Então, isso é um marco na arte, porque é uma arte digital ser vendida por 70 milhões de dólares, não é fácil. Então, mesmo dentro do ambiente digital, existe proteção para obras E isso muda muito o jeito de pensar. Vale a pena você estudar o NFT ou os NFTs, que são essas letras aí, através de blockchain, para preservar a arte. A gente imaginando que tudo que é digital é copiável e é transmitido. É sim, como você viu a arte, a gente reproduziu aqui a obra de arte. Você tem a sensação também quando você vê uma gravura, uma foto de um quadro do Da Vinci, mas a originalidade, tem gente que paga por isso, esse é um trabalho único. Isso muda muito as coisas. Vamos lá então, fechando hoje, harmonia foi o tema aqui hoje. Quem age em harmonia, mesmo que seja contra os outros ou contra o que os outros dizem, está bem consigo mesmo, diz o Bert Hellinger. Se você está bem consigo mesmo e harmonia consigo mesmo, não importa o que estão dizendo lá fora. E o Tao Te Ching também ensina que o poder do espírito e a harmonia das forças preservam a vida da dispersão. Assim procedendo, o homem se torna semelhante à criança, classificando sempre a sua visão e purificando sempre sua vida. Segue ele as suas veredas sem jamais aberrar. Pois é, sem problemas, sem obstáculos, sem contradições, sem conflitos. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui de volta amanhã às 7h30 com a Roberta, com o Tiago, com o Ulisses, com o Isidro, com o Davi Aguiar. Um feliz dia todo e a Roberta conta o que vem amanhã.
E amanhã teremos um papo profundo sobre vida, bem-estar, felicidade, performance, equilíbrio, vida pessoal e profissional, com uma convidada muito especial, Flávia Lippe. Desde 1995, ela dedica-se à neurociência comportamental, organizacional e cultura da paz. Otimiza os potenciais humanos de líderes para que eles sejam mais produtivos sem perder a saúde. Tornem-se protagonistas de suas vidas e carreiras e exerçam uma liderança inspiradora por meio do desenvolvimento de human e soft skills. Se quiser acompanhar ao vivo no Facebook, YouTube e Instagram, começamos às 7h30, horário de Brasília. Feliz dia todo para você e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.